Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sickel.
Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Saravando todos os orixás e todos os seres de luz de todas as orbes. Saravá, saravando todos os Exus e Pombagiras, em especial seu Tranca Rosa das Almas, Dona Maria Padilha das Almas, e em especial hoje também saravando Pavaneco, que é o mentor desse programa. Já contei a história aqui pra vocês de como tudo começou, e hoje em especial, porque Pavaneco tá aqui ainda mais forte, tenho certeza, porque a minha entrevistada, enfim, é a querida Mãe Lucília, bem-vinda. Saravá. Não que a gente não quisesse conversar antes, né, Lucília?
Tudo tem o tempo certo.
É verdade. Não, e a gente, eu faço programa na segunda tarde, então realmente para quem trabalha é muito complicado. Hoje até pai Flávio Negrão me mandou mensagem dizendo que vinha na outra segunda, porque tava de férias, vai ter que voltar antes, já não dá porque tem que trabalhar. Mas agora podemos nos ver mais vezes, né?
Nada tem alguma... vantagem.
Para nós aqui, tá sensacional. Mãe Lucília, um grande prazer te receber aqui mesmo. Eu quero começar, a gente precisa começar falando sobre o nascimento do terreiro Pavaneco, que é o maior terreiro de Curitiba, o maior terreiro do Paraná, e eu não sei como é que tá na classificação do Brasil, mas...
Eu acho que a gente tá nas cabeças.
É o maior do Brasil, né?
Não que seja... um objetivo nosso, né?
Sim.
A gente não tem esse objetivo de ser o grande, mas a necessidade, né, das pessoas faz com que a gente cresça.
Cada vez mais, né? E é um celeiro, né? A gente sempre fala que é um celeiro, uma escola, porque de lá saíram tantos outros terreiros que estão espalhados, tantos pais de santo maravilhosos.
É tudo isso por causa da necessidade, né?
Uhum.
É, à medida que as pessoas vão conhecendo a religião, vão se envolvendo com a religião, e à medida que esse mundo vai cada vez ficando mais difícil,
uhum,
a gente tem mais procura. Tendo mais procura, a gente tem que ter mais lugares que atendam.
E assim vai crescendo. Bom, Mãe Lucília, vocês já sabem, né? Filha do pai Fernando Guimarães, que criou, né, que fez nascer o terreiro Pavaneco.
E que também não imaginava que ia ter esse tamanho.
Não? Como
não,
é que foi esse começo? Porque eu sei que o pai Fernando... Aliás, para quem não conhece, recomendo muito a leitura do livro Grifos do Passado. Aliás, essencial, né, esse livro.
É a nossa Bíblia.
É a nossa Bíblia.
É a nossa Bíblia.
Mesmo que você não seja do terreiro Pavaneco, a importância desse terreiro para Curitiba, para o Brasil, para a Umbanda, para tudo, é importantíssimo. Então é importante que, como umbandista, a gente conheça essa história. E não adianta, todo mundo vai te querer, né? E eu queria muito começar falando do surgimento do terreiro Pavaneco, porque eu sei que pai Fernando... começou no espiritismo.
Na verdade, ele trabalhou 36 anos no espiritismo,
uhum,
na mesa de kardecista, e ele veio para Umbanda sem perceber que ele estava indo para Umbanda,
uhum,
que ele nunca tinha ido em Umbanda. E aqui é o terreiro aqui no pilarzinho do Pai Ferro, aqui do lado, né, vizinho do Pai Ferro. E ele foi convidado por um sobrinho para ir visitar o terreiro e nunca mais saiu. Primeira vez que ele foi, ele se apaixonou pelo terreiro, inclusive porque ele se identificou, porque o Pai Maneco, ele vinha já no Centro Kardecista. Então, ele já estava... O Pai Maneco já estava orientando ele, de alguma maneira, que se seguisse pela religião da Umbanda. E aí, assim, começou o terreiro em garagem, como a maioria dos terreiros começam, né? Na clandestinidade, pequenininho. Nós éramos em pouquíssimos médios. E foi crescendo. Aí a gente foi para a faculdade espírita, que foi muito importante para o terreiro. Eu acho que muito marcante, porque a gente teve a oportunidade de juntar a ciência com a espiritualidade, né? E eu acho que foi aí que a gente teve um diferencial. no sentido de que os estudos estavam abertos para o terreiro do Pai Maneco. A gente sempre teve muito interesse pelos estudos e juntar a ciência com a espiritualidade foi muito, assim, marcante, né? Porque a gente conseguiu provar algumas coisas para nós mesmos que nos fortaleceram.
Uhum. E essa construção ali no Santa Cândida?
A gente fez aquela construção em 45 dias.
Assim. Quando é para ser, né? Quando a espiritualidade decide e fala, gente, é agora já.
É, aconteceu que a faculdade começou a ficar pequena e a gente tinha que tomar uma atitude rápida. E aí foi onde a gente fez um mutirão e fizemos o terreiro mutirão. Começamos com chão batido, acho que isso muita gente não sabe. O terreiro era só estrutura e não tínhamos nem piso. Mas a gente está aí.
E aí foi
estamos aí.
É, e como é que foi? Agora eu quero saber do seu nascimento. Como é que foi para você? Você também participava do espiritismo e daí foi para a Umbanda? Como é que foi para você nascer?
É, na verdade, assim, o pai sempre me ajudou muito. E ele fazia, desde adolescente, alguns exercícios comigo. Tipo, vamos treinar telepatia. Ele pegava baralho e fazia eu adivinhar as cartas.
Sério?
É, sim, a gente teve muita, muita estrada. Tem muita estrada nesse chão.
Que maravilhoso. Conte-me mais sobre isso, que eu não sabia.
Então, algumas brincadeiras que ele fazia comigo já eram um exercício de mediunidade. E, claro, desde muito nova, eu nasci diferente de muitas pessoas que nasceram num berço católico, eu nasci num berço espírita. Então, a educação toda foi dentro do espiritismo. E, bom, e aí, quando o pai foi para Umbanda, eu naturalmente segui ele. Eu ia dentro do kardecismo, mas só para tomar a passe. Porque eu me incomodava muito aquela coisa de ficar sentada, concentrada. Eu não tenho, eu sou muito ativa, super ativa. Não é ativa no sentido de fazer as coisas, mas é super ativa no sentido de não ter muita concentração. Por isso acho que a Umbanda me pegou muito, porque ela pega no físico, né?
Sim.
A concentração a gente vai aprendendo. A princípio, ela é física. Aí depois é que você começa a mentalizar a Umbanda. Então, é isso.
E a tua infância, então, foi mais tranquila? Porque você podia dizer, ah, tô vendo amiguinho imaginário, o pai Fernando falando, é um curumim mesmo,
sim,
pode conversar.
Sim, eu vi muita coisa.
É?
Eu vi muita coisa, vi muitos parentes, né? E alguns, inclusive meu avô, eu não sabia que ele tinha um cacoete, mas ele apareceu mostrando o cacoete. E foi aonde que o pai teve a certeza que era o pai dele, né? Então, eu tive algumas visões, mas hoje em dia eu não tenho, Márcia.
Não tem mais?
Não, eu não tenho. Hoje eu escuto, a minha mediunidade é auditiva e não é visual. São poucas as vezes que eu vejo cachorro, vejo muito animal, meus bichos ainda estão na minha casa, mas pessoas mesmo eu até agradeço de não ver.
Então, muitas informações sensacionais, porque você está me dizendo que os nossos animaizinhos de estimação continuam vêm visitar a gente.
Eu vejo direto.
Sério?
Vejo muito.
Coisa linda!
É importante falar isso, porque as pessoas sofrem muito com o desencarne de seus bichos, e quero que saibam que eles estão aí.
Que
estão na área.
Que lindo isso. É. E esse, por que será que mudou? Muda? Será que tinha alguma coisa de necessidade?
Muita coisa mudou. A Umbanda de 40 anos atrás não é a Umbanda de hoje. Eu vou contar alguns fatos assim para vocês verem a diferença do que era e do que é. E depois eu explico o que eu acho disso, não que eu tenha razão, mas, enfim. Eu lembro de algumas incorporações do pai que foram incorporações que hoje a gente não tem mais. Eu vi uma vez seu Zé Pilintra, o pai trabalhava com seu Zé Pilintra, pouco sabe disso também, mas que ele quebrou na frente do Congá umas 20 garrafas, deixou em caco de vidro e ele sentava em cima dessas garrafas quebradas. Hoje em dia a gente não vê mais isso.
Uh-uh.
É, eu imagino que isso tenha sido para mostrar para nós algum fenômeno.
Sim.
Né?
A história dos Exus que vinham e pisavam em brasa, pisavam em caco de vidro.
A gente teve esse tipo de trabalho.
Sério?
E eu acho que era mais agressivo.
Uh-huh.
Mas eu acho que naquele... vou juntar isso com fotos... de trabalhos de materialização que existiam antigamente dos espíritos, que hoje ninguém consegue mais. Antigamente tinham, inclusive no site do Pai Maneco, tem algumas fotos de materialização, caso vocês queiram conhecer.
Que é a utilização do ectoplasma,
ectoplasma.
Dos médios e formavam figuras, coisas.
Uhum. Hoje não acontece mais, mas eu acho que naquele momento a gente precisava de provas.
Para acreditar.
Né? E hoje, acho que não precisamos mais dessas provas, né? A gente está hoje na religião do espiritismo pela fé. Não porque a gente está buscando provar alguma coisa para alguém ou para nós. A gente já tem dentro da nossa cabeça que os espíritos existem, que as entidades são entidades de luz, que elas nos auxiliam, e que a gente pode ter uma boa comunicação com ela através da incorporação.
Mas, mãe Lucília, a gente que é médium novo sempre tem aquela do sou eu a entidade, o que, que eu estou fazendo aqui?
Mas não
aqui?
É só médium novo. Até hoje, eu também tenho essa coisa na minha cabeça. Só que eu sou movida pela fé.
Uhum.
E se eu tenho fé, eu tenho que acreditar. Então eu não me coloco em dúvida. Olha, eu... me proponho estar num trabalho espiritual, eu tomo meu banho de descarrego, eu me preparo para o trabalho, e eu vou lá vou dizer, não, isso aqui não está acontecendo.
Uhum.
Eu acho que ficar em cima do muro não é bom nunca, né?
Sim.
Você está na religião, você está se propondo a ter uma incorporação, então bote fé.
Mas tem aquele equilíbrio, né? Entre nem você achar, não, eu não estou aqui incorporando, isso é coisa da minha cabeça, e aquela coisa de dizer, nossa, eu sou sensacional, eu sou uma baita, um médium, e qualquer, passa uma brisa, você fala, ai, arrepiei a entidade. É complicado.
O pai Fernando sempre dizia assim, eu não sei se eu que influencio o caboclo a cuã, ou se é o caboclo a cuã que me influencia. E, na verdade, ele sempre falava da mistura, né? Uhum. Do café com leite. E uma incorporação é uma mistura,
uhum,
nossa, do espírito, e por isso que a nossa parte a gente tem que fazer, que é se preparar, é estudar, é ter um bom comportamento, porque não adianta se incorporar e ser uma pessoa fora do terreiro que não tem atitudes umbandistas. Atitudes umbandistas são olhar para o outro e fazer a caridade, se colocar no lugar do outro e não desejar para o outro o que você não deseja para si. Com esses ingredientes, você será uma boa médium, sem dúvida nenhuma.
Sensacional. E como é que foi essa tua... Porque aí o pai Fernando construiu o Pai Maneco e cada vez maior. E como é que foi para você entender que daí era, a partir dali, sua missão?
Você está ouvindo Sete Pontos.